בעזרת השם, דף ט, תתת דיוני דאו, אה פסוע בבין, זה נובדיו שלום עליכם. סתנוס דף ט, עמוד א', נא דסימה סגונדה אליניה ג'סימה. בא ונאה הוא סבא מרבי יוחנן. פרמותון הוא סבא פרלבי יוחנן. סגינג'. הגיע עת וסתה בימי בורה ולא בת כמה. מפגן האינטרודוסיון. Já falou da situação do Veset. Ou seja, tem mulheres que têm o calendário organizado. Por exemplo, a mulher vê sangue a cada 30 dias. Então, no dia 30 é o dia do Veset, o dia que é previsto que ela vai ver sangue. Pelo menos temos uma suspeita. Então, ela tem a obrigação de verificar o canal dela nesse dia para ver se ela está pura ou não. Isso é uma discussão se essa obrigação é pela Torá ou pela lei rabínica. Se essa obrigação de verificar no dia do Veset é pela Torá, é porque a Torá diz que existe uma grande chance que ela vai ver sangue nesse dia. Então ela tem que verificar se ela está pura ou não. Se ela não verifica, então suspeitamos que ela está impura. Se existe grandes chances que ela está impura nesse dia pela Torá, por isso ela tem que verificar. Se ela não verifica, ela é considerada impura na dúvida. Então, isso é uma opinião. Tem outra opinião que diz que essa obrigação de verificar no dia do Veset é só uma obrigação rabínica, pela Torá não tem tanta suspeita que ela vai ver sangue justamente nesse dia. Então, se ela não verifica, conforme essa opinião, ela continua pura. Então, o que acontece se ela não verifica no dia do Veset? Vai depender se essa obrigação de verificar é pela Torá ou não. Se é uma obrigação pela Torá e existe uma suspeita pela Torá que ela vai ver sangue nesse dia, se ela não verifica, ela é impura na dúvida. Se a obrigação é só pela lei rabínica, se ela não verifica, ela continua pura. Então perguntou um sábio para Rabi Yohanan, o que acontece se a mulher está grávida? A mulher grávida é mesuleket dami, não suspeitamos que ela vai ver sangue menstrual. Chegou o dia do Veset. Digamos no dia 30, que normalmente ela vê sangue menstrual. E ela não verificou. Pergunta se sabe para Rabi Yohanan se ela, será que ela é considerada pura ou impura? Então, claramente, a pergunta só começa conforme a opinião que diz que essa verificação no Veset é pela Torá. Que normalmente, se ela não verifica, ela está impura. Então, mai, que vai devestou de oraita, vai abdicar. Então, um lado da questão é, essa obrigação de verificar no dia do Veset é pela Torá, conforme essa opinião. Então talvez também a mulher grávida tenha essa obrigação. E se ela não verifica, ela é considerada impura. O Dima, que vai dar minha mistura aqui, não vai abdicar. Fala, Sabeu, talvez não. Uma vez que ela está grávida, ela é mistura, que também tem, não suspeitamos que ela vai sangue menstrual. Se ela não verifica, ela continua pura. Porque talvez, se é assim, essa mulher nem tinha que verificar. A mistura aqui também. A maleta de tua fala, meu Hanan. Tem uma Mishnah sobre isso. Rebi Meir Amer fala, Rebi Meir. Ima itaba machve, veigia shad vesta, velo batka teorá. A mulher estava em perigo de vida, estava sendo perseguida, ela está escondida. Chegou o dia do Veset, ela não verificou o canal. Então, ela é considerada pura. Porque Farmir, ela está numa situação de pavor. O pavor afasta o sangue menstrual, faz com que o sangue menstrual não venha. Então, ela é considerada pura, mesmo que ela não verificou o canal. Analisa, meu canal. Tama de Ika Harada. Aleika Harada. Veigia Vesta. Velobat Katmea. O que se vê, Rabi Meir? Todo o motivo que essa mulher perseguida ela é pura é por causa desse pavor. Uma vez que ela está com pavor, o sangue menstrual não vem. Por isso, ela é pura, mesmo que ela não verificou o canal. Amo vestou de oraita. Então a gente vê claramente, Rabi Meir, que essa obrigação de verificar no dia do Veset é pela Torá. Por isso, se a pessoa não verifica, ela é impura. De quem mandei cacarada? Da minha mistura aqui, mas aqui é uma exceção. No caso da mulher perseguida, ela está com medo. Então, o medo causa que o sangue menstrual não vem. Então, ela é com, por isso ela é considerada pura, mesmo que ela não verificou no dia do Veset. Velobai abdika. Ahaname da minha mistura aqui. Velobai abdika. Fale meu Hanan. Assim também no caso da mulher grávida. A mulher grávida também é mesulek damim. Não suspeitamos que ela vai menstruar. Então, por isso, ela não tem que verificar no dia do Veset. Como uma mulher que está sendo perseguida, ela também mesulek damim por causa do pavor. A mulher grávida também mesulek damim por causa da gravidez. Então, quando ela não verifica no dia do Veset, ela continua pura porque ela nem tinha que verificar. Vamos voltar ao assunto de Meet Laeta, impureza das 24 horas. Uma pequena revisão. Falaram Hachami. A mulher, pelo menos naquela época que elas mexiam com alimentos puros, como Trumá, a mulher deve verificar o canal dela diariamente, de manhã e à noite, para que a gente saiba que ela está pura e os alimentos que ela encosta estão puros. Agora a mulher não verificou e ela viu sangue da menstruação. Falou que a Hachamim, ela foi multada. Se ela tivesse verificado corretamente, de manhã, por exemplo, às 8 da manhã, e às 10 viu sangue, então o período da impureza seria só de 2 horas, das 8, que ela estava pura com certeza, até às 10 que ela viu sangue. Agora a mulher não verificou o canal, então ela foi multada com a impureza das 24 horas, metlaet, 24 horas antes dela ter visto o sangue, ela já impurificava. Agora, a mulher que não tem que verificar o canal, porque é mesulek damim, como nesse caso, a mulher que está amamentando, não tem que verificar o canal. Não suspeitamos que ela vai ver sangue menstrual. Então, ela não foi multada. Quando ela vê sangue, daí ela só impurifica a partir desse momento em diante. Tandre Bara fala a Breda sobre esse assunto da mulher que está amamentando. מניקת שמת בנה בתוך 24 חודש, הרי ככל אנשים, הוא מטמא מעת לעת, מפקידה לפקידה. Primeira opinião de Rabi Meir. Rabi Meir sustenta que com relação à mulher que está amamentando, enquanto ela está amamentando, ela é mesulek damim. Se ela para de amamentar, ela volta a ser uma mulher normal. Ou seja, conforme Rabi Meir, o ato dela estar amamentando indica que ela não vai ver sangue menstrual. Vamos ver melhor isso na sequência. Então, se a mulher deu à luz e infelizmente o bebê faleceu, ela parou de amamentar, ela volta a ser considerada uma mulher normal e tem a impureza das 24 horas, tem que verificar o canal diariamente. Portanto, se a mulher continua amamentando por 5 anos, fala-me, Meir, ela ainda é mesulek damim, ela ainda é considerada uma mulher que não vai menstruar agora. Então, conforme Meir, tudo depende do ato de amamentar. Rabi Yehuda, Rabi Yossi, Rabi Shimon, Omrim, falam os sábios que não. Daí a chata, kol 24 chodesh. Lefi kachim haita menikato 4-5 shanim, metamea meit laet, mepkida lepkida. Falam os sábios que não. A mulher que deu a luz, ela é considerada mesulek damim, sem sangue menstrual, por 2 anos depois do parto. Independente se ela está amamentando ou não. Então, esses 2 anos é mesulek damim, mesmo que ela parou de amamentar. Se ela continua amamentando por 5 anos, ela é uma mulher normal. Depois do segundo ano, depois que o segundo ano termina, ela volta a ser considerada uma mulher normal, mesmo que ela continue amamentando por 5 anos. Então, conforme Rabi Meir, o ato de amamentar causa que o sangue não venha. Conforme os sábios, o parto causa que o sangue não venha mais por 2 anos, normalmente. Então, exatamente isso fala aqui a Agmará. Conforme Rabi Meir, o ato de amamentar causa que o sangue não venha. Então, se ela parou de amamentar 1 dia depois do parto, ela já volta a ser considerada mulher normal e tem as 24 horas de impureza. Se ela continua amamentando por vários anos, conforme Rabi Meir, ela é mesulek damim. E os sábios dizem que não. Tem 2 anos depois do parto que ela é mesulek damim, independente se ela está amamentando ou não. Depois disso, ela já é normal e tem as 24 horas. Pergunta, lefika de Rabi Meir lamali. Rabi Meir falou já no princípio, se a mulher deu à luz e o bebê falece logo, no aleno, então ela volta a ser considerada uma mulher normal imediatamente. Então a gente já entende que conforme o Mir, o sangue depende do ato de amamentar. Então por que a Breda tem que falar? Portanto, se ela continua amamentando por 4 ou 5 anos, ela é Nessulé que é da minha conforme o Mir. É claro que sim, porque ela está amamentando. Qual é a novidade disso? Mas Mishum Lefika Rderabiosi responde que isso foi dito de passagem. Rabiosi, Rabidai e Mishimono falando, portanto, se ela continua amamentando por 5 anos, não faz diferença. Depois do segundo ano, ela já volta a ser considerada mulher normal. Então, uma vez que Rabiosi disse isso, Mir veio falar o contrário. Lefika, portanto, não. Ela está amamentando, ela é Mishulé que também. Lefika de Rabiosi e Lamali. Já se vê de Rabidai e Rabiosi e Rabishimono, que mesmo se ela para de amamentar logo depois do parto, ela é considerada menstruada que vem por 2 anos. Nesses 2 anos, ela tem, não suspeitamos que ela vai ver sangue menstrual. Então a gente já entende que isso não depende de amamentar, depende dos 2 anos. Então por que a Bíblia tem que falar, portanto, mesmo que ela amamente depois dos 2 anos, ela é considerada uma mulher normal? É claro que sim, porque não depende de amamentar. Então por que a Breda tem que falar esse portanto de Rabiosi? Explica que sim. Mal de teima. Rabiosi tarte itle. Kamashmala. Tem uma novidade sim. Eu poderia pensar que Rabiosi, Rabidai e Rabishimon sustentam as duas coisas. Poderia falar errado. Que conforme eles, tem 2 anos depois do parto que o sangue não vem. Mesuleke damim. Independente se ele está amamentando ou não. Isso é uma coisa. Tem outra coisa, enquanto ela estava amamentando, ela continua sendo Mesuleque Dami. Então poderia pensar assim, que se ela amamenta por 5 anos, ela continua sendo Mesuleque Dami. Kamashmala, por isso Rebeus tem que falar que não. Eles só sustentam que tem 2 anos depois do parto que não suspeitamos que o sangue vai vir, depois de 2 anos já suspeitamos, mesmo que ela está amamentando. Taranamea, como fala a Breda também, Damne Karvenasa Halav Divirigmir. Conforme Rebbe Meir, a produção do leite tem a ver com a falta do sangue menstrual. Então, se ela está amamentando, ela não tem sangue menstrual. Rebbe Yossi Omer, Evarem Mitperkim, Benav Shachozer, Taleah, Destrim, Varba Chodesh. Fala Rebbe Yossi que não, é o parto que causa que o sangue menstrual pare de vir por 2 anos. Amar Rebbe Lai, Maitama de Rebbe Meir. Fala Rebbe Lai, qual o motivo de Rebbe Meir? Porque Rebbe Meir fala que existe uma relação entre o sangue menstrual e o leite. Dichtiv mi ten taor mi tame lo echad. Então, o pastor fala, como pode ser que de algo impuro surja algo puro, se não for que Hashem que fez isso? Ou seja, tem que ser que Hashem é o Deus único, que controla também as forças da impureza e as forças da pureza. Dessa forma, de algo impuro, pode sair algo puro. Hashem tem o poder sobre tudo isso. Então ele pode controlar que algo de algo impuro saia algo puro. Tem que ser que Hashem é o Deus único, falou o pastor. Então, falando em mim, isso tem a ver com o sangue menstrual. O sangue menstrual é impuro. E o sangue menstrual tem a ver com a produção do leite, que é puro. Então daqui ele me aprendeu que o ato de amamentar tem a ver com a falta do sangue menstrual. Vira banana. Ramin discutem com o Rebbe Meir. Falam que não tem nada a ver o sangue com o leite. Tem a ver com o parto. Então, como é que eles vão explicar esse passuk? Amar Rebbe Yochanan zu shechvat zera. Sheu tameh vedama notzer mimenu taor. Fala Rebbe Yochanan. Conforme Ramin, o que o passuk fala é sobre o sêmen. O sêmen masculino é impuro. Transmite a impureza. O bebê que nasce é puro. Então de algo impuro sai algo puro. Vira Belazar Omer, Elomer Anidá, Shamazeu Mazina Lavtaor. Venogueia também. Fala Belazar, uma outra explicação sobre a impureza do falecido. A gente sabe que a pessoa que é Tamemet, ele está impuro e preso do falecido. Para ele se purificar, tem que ter Azat Meihatá, tem que espirrar nele a água da purificação, a água da fonte com as cinzas da vaca vermelha. Fala Belazar. A pessoa que espirra a água continua puro. O que foi espirrado nele se purifica. Mas a pessoa que encosta na água da purificação, ele sim purifica. Então, se vê que mesmo se a pessoa encosta na água, ele sim purifica. Essa água tem o poder de purificar outro que está impuro, impureza do falecido. Então, de algo impuro, sai algo puro. O Domazetaor, esse que espirra a água da Menhatat, ele continua puro? Vactivo Mazé, Menhidai, Rabez, Gadav, o pastor não parece assim. Fala sobre o Mazé, que ele está impuro e as roupas dele também. Não, aqui não. Mas Mazé, Noguea. Mazé, aqui é aquele que encostou na água. Aqui não. Vactivo Mazé, Vactivo Noguea. Primeiro de tudo, o pastor fala sobre o Mazé e depois fala sobre aquele que encostou. Então você vê que são duas coisas. Veot, mais ainda. Mazé bai kibus, noge alo bai kibus. Esse que é mazé, ele se impurifica e as roupas dele também. Esse que encosta na água, ele se impurifica e as roupas dele não. Então você vê que são duas coisas diferentes. Ela vai mazé, não sei. Responde então, o mazé do pasuk é aquele que carrega a meihatat. Ele se impurifica e as roupas dele também. Esse que encosta, só ele se impurifica. Esse que espirra, não se impurifica. E esse que foi espirrado nele, ele se purifica. Se o mazé é aquele que carrega, então fala mais claro, fala no se. Por que fala mazé? Começa falando. Explica. O que o pastor vai falar é: aquele que carrega a meihatat só se impurifica se ele carrega por um tempo. Um tempo mínimo. O tempo mínimo aqui é o tempo mínimo para a pessoa poder espirrar a meihatat no impuro. Então, como é que se diz o seguinte aqui? Tem um volume mínimo de água que tem que ser espirrado no impuro? Então tem um tempo mínimo para isso ser feito. Então se a pessoa que carregou esse tempo mínimo, ele se impurificou. Se ele carregou menos do que esse mínimo, então ele não se impurificou. Digamos que demora 10 segundos para espirrar a quantia mínima de água. Então se a pessoa carregou por 10 segundos, ele se impurificou. Se ele carregou por 9 segundos, ele continua puro. Isso depende de uma discussão. Azat Rashur tem uma opinião que fala realmente, tem um volume mínimo de água necessária para ser espirrada. Então tem um tempo mínimo para isso ser feito. Aí tudo bem, isso funciona o que foi dito. Ele manda entre Rashur, mas tem outra opinião que fala que não tem volume mínimo de água para ser jogada. Então também não tem tempo mínimo para que a água seja jogada. Qualquer espirro mínimo já é suficiente. Então, volta a pergunta. Se não tem tempo mínimo para espirrar, porque tem volume mínimo, então por que o pastor fala mazé, mas significa aquele que carregou a água? Filho de manda amar eratri hashiur. Harimilia gava de gavra. Avabemana baina shiur. Explica o seguinte, mesmo se essa opinião fala que não tem volume mínimo de água que tem que ser jogada, mas ele concorda que no utensílio tem que ter um volume mínimo de água. Não tem que ter um volume mínimo de água jogada, espirrada. Qualquer espirro pequeno já é suficiente. Mas tem que ter um volume mínimo de água, meihatat, no utensílio. Que de trago fala a Mishnah. Kama yuba maim ve'e baim kede azah, kede sheitvod rashe givolim ve'aze. Vamos falar a Mishnah. Quanto de meihatat tem que ter no utensílio? Tem que ter lá água suficiente para que as pontas das plantas, da planta do Ezov, seja mergulhada. Quando se espirra a meihatat, se espirra com a planta, o Ezov. Então, tem que ter nesse utensílio água suficiente para cobrir a ponta da planta, do Ezov. Para que ele consiga mergulhar toda a ponta do Ezov na água. Então, esse é o volume mínimo de água. Que o pastor veio falar, aquele que carregou o meihatat só se impurifica se ele carregou esse volume de Rashi Givolim. Vendo o Amar Shlomo, Amarter Kama Velech Rukamimet. Fala, Gmará, isso que disse Shlomo Amelech. Mesmo que Shlomo Amelech ele avançou muito na sua sabedoria, Essas leis de parar do mar continuam distantes dele. Ele não entende como é que pode ser que Amen Hatat impurifica esse que encosta, esse que carrega, não impurifica esse que espirra e purifica esse que estava impuro. Então mesmo Shlomo HaMelech não entendeu. Continua. Eizu Iskena Kol Shavru Aleha Shalosh Shonot Samuch Leziknatam. A gente falou já que se a mulher é Mesoreket Damim, não suspeitamos que ela vai ver sangue. Então, ela não tem que verificar o canal dela diariamente. Então, se ela vê sangue, ela não foi multada com a impureza das 24 horas. Ela não tinha que verificar o canal. Então, ela impurifica a partir do momento que ela vê sangue em diante. O outro caso é da Skena, mulher de idade, que é Mesoreket Damim. Qual é essa mulher? É uma mulher que está próxima à velhice dela. Ela não é velha mesmo, porque se é velha mesmo, ela já está, não menstrua mais. Uma mulher que está próxima à velhice dela, e passaram 3 meses que ela não viu sangue, ela já é considerada Mesoreket Damim. Como é que a gente classifica isso? O que é chamado de próxima à velhice dela? Como é que se define isso? Para ajudar, se as amigas dela falam, ah, fulana já envelheceu, com uma brincadeira, é sinal que ela tinha essa próxima velhice dela. Viramos a página. Aqui, se essa mulher anda na rua e crianças ou pessoas estranhas chamam ela de avó, ela não se envergonha. Se vê que ela é essa próxima velhice dela. A miséria vira bichum para avisar. Existe uma discussão sobre isso que foi dito. Hadamar kol shena makpedet ve hadamar kol shena bosha. Uma opinião fala, se ela anda na rua e pessoas estranhas chamam ela de avó, vovó, e ela não reclama, então é sinal que ela é essa próxima velhice dela. Ela já próprio reconhece isso. Outra opinião fala, se ela não se envergonha, ela já está próxima à velhice dela. Então, mais bem, né? Qual a diferença na prática se ela não reclama ou se ela não se envergonha? E cabeça eu bocha, vena makpedet. A diferença vai ser num caso que ela sim se envergonha. Então, conforme uma opinião, uma vez que ela se envergonha, ela não está ainda no período da velhice. Outra opinião fala, ela não reclamou. Se ela não reclamou, então, é sinal que ela já está próxima à velhice dela. A diferença das duas opiniões vai ser no caso que ela se envergonha, mas não reclama. Uma opinião fala, se ela não reclama, você vê que ela reconhece que ela está na velhice dela já. Então, ela é Mesoreket Damim. Se ela vê, se passam 3 meses que ela não viu sangue, ela é Mesoreket Damim. Outra opinião fala, uma vez que ela se envergonha, ela ainda não é essa Mohra Ziknatá. E ela não é Mesoreket Damim. Vekamauna, quando a Mishnah fala essa lei dos 3 meses, fala 3 períodos. O que é esse período? Amarechtekish Mishum Reviudan, Sia, fala o sábio. Una Benunit, Shloshim Yom. Fala Amarechtekish, nome de Reviudan. É um período comum de 30 dias. Verava Maravchizda, Esrim Yom. Fala Rav Enom de Ravchizda, 20 dias. Veloplig, mas não tem nenhuma discussão. Marca Hashem Vimetoma, Vimetara. Uma opinião fala 30 dias, outra fala 20 dias, mas não tem nenhuma discussão. As duas opiniões concordam que é um mês, que são 30 dias. A opinião que diz que são 20 dias, ele considerou só os dias puros do mês. Quando a mulher vê sangue no dia primeiro do mês, normalmente no dia 10, ela vai no mikve. Então são 10 dias de impureza, e depois tem mais 20 dias de pureza. Então essa opinião fala que são 20 dias, e só levou em conta os 20 dias de pureza, mas ele concorda que tem 10 dias de impureza. Outro que disse 30 dias incluiu também os dias de impureza. O ponto é o mesmo, que é um mês. Então se a mulher está na idade da velhice e passam 3 meses que ela não viu sangue, ela é Mesoreket Damim, ela não tem que verificar o canal dela, se ela vê sangue, daí ela só impurifica a partir desse momento em diante. Então, vamos falar breve. Skena shavru aleha shalosh shonot verata, daya shata. Veod avru aleha shalosh shonot verata, daya shata. Então, o que aconteceu foi, uma mulher de idade, passaram 3 meses, ela não viu sangue, depois desses 3 meses, ela viu sangue. Então, daí a chata, como a gente acabou de falar, ela não tem impureza das 24 horas antes. Passaram 3 meses sem ver sangue, depois ela viu sangue. A mesma coisa da chata. Isso aconteceu pela terceira vez. Então, areli, que horonashim, o metame ametlaet, o mepikidala pikidá. Fala Braita, se acontece isso 3 vezes, ela é considerada uma mulher normal? Não é considerada a mesura que da mim? Você vê que a cada 3 meses ela vê sangue. Se aconteceu 3 vezes, que passaram 3 meses e ela viu sangue, então você vê que esse é o calendário dela. Essa é a forma que o corpo dela funciona. Ela vê sangue a cada 3 meses. Fala Braita, Veloshi Kivna, não só se passaram 3 meses exatos 3 vezes, que essa é a lei que ela é considerada uma mulher normal, e ela filo perretá, veltira, fala a verdade, mesmo se passaram 3 meses e 1 dia, e depois 3 meses e 2 dias, ou 3 meses e 3 dias, foi variando, para mais ou para menos, não faz diferença, também ela é considerada uma mulher que vê sangue depois desses 3 meses e alguns dias. Então, ela não é considerada Bessulé Kedami. Não é uma mulher que a gente não suspeita que ela vai ver sangue menstrual. A gente suspeita que ela vai ver sangue menstrual, mas depois de 3 meses. Analisa aqui, Agmar. A filo perretá, vilomi baia kivná, aderaba, que kivná, kava lavestá, vedaya chata. Pergunta, o que disse a Braita? A Braita falou, não só num caso que passaram exatamente 3 meses, 3 vezes, que essa vai ser a lei, que ela é considerada uma mulher normal e tem por essas das 24 horas. Também no caso que isso variou, 3 meses e 1 dia, 3 meses e 2 dias, assim por diante. Pergunta, pelo contrário, se passam 3 meses exatos, 3 vezes, esse é o veset dela, é o calendário organizado dela, que ela vê a cada 3 meses exato. E disse Rabi Dossa na Mishnah que a mulher que tem veste, tem o dia previsto para ver sangue, ela não tem que verificar o canal antes, porque a gente avalia que ela vai ver sangue no dia do veste. Então, se passam 3 meses exatos, 3 vezes, esse é o veste dela, a cada 3 meses exatos. Ela não tem a presa das 24 horas. E a Breta fala que sim. Verrite Marabanani, de Pliga Lei de Rabi Dossa. Talvez você vai falar que essa breda é como Ramim, que discutem com o Rabi Dossa. De Amrishah Sheshla Veset Metamea Metlet. Ramim falam que mesmo a mulher que tenha o Veset, tenha a data prevista para ver sangue, se ela ver sangue, tem as 24 horas antes de impureza. Talvez você vai falar isso então. If Ramim Baer. Mesmo assim, não é suficiente para explicar. Porque a breda deveria ter dito o contrário. Veleima veloxa pirretá veutira e ela filo kivná. A Breda deveria falar, não só num caso que foi variando 3 meses e 1 dia, depois 3 e 2 dias, depois 3 e 3 dias, por exemplo. Não só nesse caso a gente considera que a mulher é normal. Mesmo num caso que são 3 meses exatos, que tem veset, que aconteceu 3 vezes, tem veset. Também assim, nesse caso é considerado que ela é mulher normal. E tem as 24 horas de impureza antes. Isso que a Breda deveria falar. Porque nesse caso dos 3 meses exatos, 3 vezes, é uma novidade maior que tem as 24 horas de impureza. Tanto que o Rabi Dossa diz que não. Então se Rami vão discutir com o Rabi Dossa, deveriam falar, mesmo num caso de 3 meses exatos, 3 vezes, tem impureza das 24 horas. E a Breda falou o contrário. Então uma resposta é que essa é a versão correta da Braita, como a Gmará acabou de falar agora. Não só no caso que variou, que tem as 24 horas de impureza, também no caso de 3 meses exatos. Então, mudou a versão da Braita. Vem aí teima, outra resposta. Outra resposta é que essa breta vai como Rabi Dossa. Quando a Beta falou Loshikivna, não é para falar não só nesse caso que foi 3 meses exatos 3 vezes. Fala que não. Que a Beta quis falar, conforme essa segunda resposta, é que não num caso que são 3 meses exatos. Se são 3 meses exatos, passaram 3 meses exatos, ela viu o sangue. Aconteceu isso outra vez. Aconteceu isso outra vez. Fala, Bindosa, ela tem Veset. Ela tem o calendário organizado nesse dia, depois de 3 meses exatos, é o dia que ela vê sangue. Então ela não tem a empresa das 24 horas antes. Então, depois a Brenda falou, somente num caso que varia 3 meses e um dia, depois 3 e 2, depois 3 e 3, aí não tem Veset, não tem dia previsto para ver sangue. Aí fala, Rabidosa, tem por isso das 24 horas antes, porque ela tem que verificar o canal. Se ela não verificou, ela foi multada com 24 horas de impureza. Continuou. Então, acabamos de ver de Rahamim que a mulher de idade que passam 3 meses e ela não vê sangue, ela é considerada mesuleket damim e não tem as 24 horas de impureza antes. Fala, beleza, qualquer mulher tem essa lei. Mesmo a mulher jovem. Passam 3 meses que ela não viu sangue, ela é mesuleket damim. Então, Tani Amar Laem Rebileze Le Chachamim. Falou Rebileze para Chachamim. Maase Benivachat Beitlo Sheifsika Shalosh Onot Uba Maase Lifnei Chachamim Veabru Daya Shata. Fala Rebileze uma prova para sua opinião. Aconteceu uma vez em Hitlo, uma cidade, com uma jovem. Essa jovem não viu sangue por 3 meses. Depois ela viu sangue. Perguntaram para os sábios disseram, ela viu sangue agora? Ela só está impura a partir de agora. Não tem impureza das 24 horas antes. Então, falou a beleza para os sábios. Ramim concordam comigo. Falaram aos sábios que não. Lá era uma exceção. Era uma situação de aperto. Mais chato, que aperto que era. Uma opinião é que era um momento de fome. Faltava comida. Então os sábios quiseram falar que o que ela encostou nas 24 horas antes não se impurificou, porque se sim, vão perder o valor dessa comida. Para comer comida impura é mais complicado. E cada amri tem uma outra versão. Tarot afish avda. Tarot. Outra explicação é que lá, essa jovem mexeu com muitos alimentos puros nas 24 horas antes. Mexeu com muita trumá, por exemplo. Os sábios falaram, não vamos desperdiçar toda essa trumá que se impurificou. Então os sábios falaram que nesse caso não tem impureza das 24 horas. Porque é uma situação excepcional. De qualquer forma, essa lei das 24 horas é uma lei rabínica. Os sábios disseram que nesse caso de chatatrat, de aperto, não tem essa lei. Então, não é para falar, Breta. Mas se essa Rebbe que era beleza. Aconteceu uma vez com uma jovem que não viu sangue por 3 meses, depois viu sangue. Perguntaram para a Rebbe o que fazer. Será que ela tem as 24 horas de impureza antes de ter visto sangue ou não? Rebbe fixou com uma beleza que ela era a Messoé Kedami. Depois Rebbe se lembrou. Do que ele se lembrou? E Rebbe disse, uma vez que é uma situação difícil aqui, uma situação de aperto, vamos nos apoiar na opinião de Rebbe Eliezer. Mas a Harsh Niskar, o que ele se lembrou? E lembra a Harsh Niskar dele, ela que era Eliezer, ela que era banana. Se ele se lembrou que a lei foi fixada como Rahamim, não como Rebbe Eliezer, e daí que é uma situação de aperto? Porque é uma situação de aperto, ele vai fixar a lei como Rebbe Eliezer, que a Alahá foi fixada como Rahamim? Então explica. Não tinham fixado a lei como Rebbe Eliezer ou como Rahamim. Isso estava no ar ainda. Então, Rebbe achou que era um sábio que discutia com Rebbe Eliezer. Por isso ele falou que ele fixou a lei como Rebbe Eliezer. Mas Lachashenizkar, de lá viachim paligalei, de lá rabim, pligalei. Depois Rebbe se lembrou que quem discute cura e beleza não é um sábio, são vários sábios. Então a lei deveria ser fixada como os vários sábios. Então fala o Rebbe, mesmo que é Hachamim que discute cura e beleza, uma vez que não, a lei não foi fixada ainda, é uma situação difícil naquele momento, vamos nos apoiar na opinião de Rebbe Eliezer e facilitar e dizer que não tem impureza das 24 horas para não impurificar os alimentos que ele encostou antes. Isso fala que paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver mais sobre essa situação da jovem que não viu sangue por 3 meses, como fica a lei, com mais assuntos também. Até mais, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém.